Tudo que eu fiz foi pelo SUS, tá? Até porque eu não tinha dinheiro mesmo para fazer nada particular, né? Enfim, fui melhorando a cada dia, seguindo tratamentos. De vez em quando eu tinha que comparecer ao hospital para fazer exame de sangue, permaneci na psicologia lá, que foi muito importante para mim também. Na fisioterapia, eu demorei um bom tempo para sair da fisioterapia, porque eu não podia ficar muito tempo em pé. E aí, ao passar dos anos, eu fui melhorando a cada vez mais. Então, assim, o tratamento é maravilhoso. Quanto mais rápido for diagnosticado, menos problemas a gente vai ter. Mas o apoio da família, dos amigos, dos médicos também, que foram maravilhosos para mim. Hoje em dia, Luiza, eu não tenho mais nada. Eu não sinto dores, eu não fiquei com nenhuma sequela. Eu trabalho normal, eu sou casada, eu tenho uma vida normal.
Olá, está começando mais um episódio do Papo Saúde, o podcast do Ministério da Saúde. Aqui você se informa sobre tudo que envolve qualidade de vida, bem-estar, seus direitos no SUS e confere informações com especialistas que entendem do assunto. Eu sou Luísa Baruff e o episódio de hoje é sobre hanseníase, uma doença infecto-contagiosa que pode afetar qualquer pessoa. A hanseníase tem tratamento gratuito no Sistema Único de Saúde e tem cura. Ouça o episódio completo e fique por dentro de como o SUS cuida de você.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Manchas na pele, alteração da sensibilidade térmica, sensação de formigamento ou perda das forças nos braços. São alguns sinais e sintomas da hanseníase, uma doença negligenciada que afeta milhares de pessoas em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. É causada por uma bactéria e ocorre principalmente pelas vias aéreas superiores, por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível com uma pessoa doente. Pela demora para a apresentação de sintomas, o controle representa um desafio para os sistemas de saúde, mas é válido reforçar que a doença tem cura. Sandra Maria Barbosa Durães é coordenadora geral de vigilância da hanseníase e doenças em eliminação e enfatiza que a doença só é transmitida após um convívio próximo e prolongado com pessoas diagnosticadas e que não realizam o tratamento.
A hanseníase é transmitida da pessoa que tem hanseníase e não está em tratamento para uma outra pessoa. Transmitida pela via nasorrespiratória, então pela fala, pelo espirro, a pessoa estando muito próxima da outra. Esse contato tem que ser próximo e tem que ser prolongado. A maioria dos seres humanos, a maioria de nós, é bastante resistente à hanseníase. Poucas pessoas podem adoecer ao entrar em contato com o paciente de hanseníase que não está em tratamento. Então, um beijo eventual, um abraço, nada disso é capaz de transmitir a hanseníase. Para que isso aconteça, a pessoa tem que ser suscetível à hanseníase e esse contato tem que ser prolongado.
De acordo com o novo boletim epidemiológico de hanseníase aqui do Ministério, em 2022 foram registrados em todo o mundo mais de 174 mil novos casos da doença. Índia, Brasil e Indonésia reportaram mais de 10 mil casos novos cada um. E o Brasil ocupa o segundo lugar nesse ranking. Sandra Maria Barbosa Durães esclarece que a maioria das pessoas é resistente à doença.
Dentre as pessoas suscetíveis, as manifestações clínicas vão variar muito, em relação à resistência que a pessoa apresente frente à doença. Lembrando que o tempo de incubação da doença é muito longo, isso é uma característica da hanseníase que dificulta bastante o controle da doença. Então, a partir do momento em que uma pessoa suscetível entra em contato com um paciente que tem hanseníase e não está em tratamento, essa manifestação clínica pode demorar de 3 a 5 anos para aparecer ou até mais. As pessoas que têm muita resistência à hanseníase vão conter mais a infecção, vão apresentar uma carga de bactérias menor, vão apresentar menos lesões de pele, menos nervos acometidos e não serão fonte de contágio. No outro extremo desse espectro, pessoas que não têm nenhuma resistência à hanseníase não serão capazes de conter a infecção. A bactéria vai se proliferar muito, a doença vai adquirir uma forma disseminada, com muitas lesões na pele e muitos nervos acometidos. Na pele, as lesões vão se caracterizar por manchas que podem ser brancas, avermelhadas, amarronzadas, lesões mais elevadas, que nós chamamos de infiltrações, caroços que podem ser avermelhados, mas o mais característico dessas manchas de Hanseníase é o fato delas apresentarem alguma alteração da sensibilidade. Isso significa que o local da pele vai ter uma menor sensibilidade ao calor, ao frio, à dor, ao tato. Então a pessoa pode se lesionar no meio ambiente, se queimar, se machucar, sem sentir.
Vale reforçar que a doença tem cura.
A Hanseníase é uma infecção curável e o tratamento é fornecido pelo SUS em todo o território nacional. Dependendo da gravidade, o tratamento será feito em 6 ou em 12 meses. É muito importante ressaltar que o mais crucial na Hanseníase é o tratamento precoce. Por quê? Os antibióticos que tratam a Hanseníase são muito eficazes em interromper a cadeia de transmissão e estacionar a doença no paciente. Porém, se essa pessoa já tiver uma lesão neural estabelecida, o tratamento não é capaz de reverter esse dano neural. Por isso que é importante o tratamento precoce para que o paciente não desenvolva deficiências físicas ou deformidades.
A carioca Joyce Albani, de 43 anos, mora em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e trabalha no comércio. Aos 19 anos de idade, ela teve os primeiros sintomas da Hanseníase.
Eu comecei com mais ou menos uns 19 anos. Eu comecei a sentir um pouco de dores nas juntas. A meu pé inchava um pouco, né? Inchava, desinchava. E aí eu comecei a notar que tinha umas manchinhas no meu corpo, meio esbranquiçada. E demorei até um tempo, tá? Para procurar um médico. Fui a um médico particular, primeiramente. Ele fez uma biópsia na região do meu braço. Deu dermatite aguda. Passaram-se mais um tempo, né? Mais uns 2 anos. E me orientaram a procurar um médico do SUS. Para eles fazerem uma análise melhor do que estava acontecendo comigo. E foi aí que eu tinha mais ou menos uns 22 anos. Eu procurei um médico no SUS, que foi no hospital escola, né, que é em Niterói, que é o Antônio Pedro. E lá eles fizeram outra biópsia, fizeram vários exames comigo e eu fui diagnosticada, né, com a Hanseníase.
Sintomas persistentes, como dores nas juntas, foram sinais de alerta e levaram Joyce a procurar um profissional da saúde.
Eu sentia muitas dores nas juntas todas do corpo todo, nas mãos, dos pés, nas pernas, muita dor. Minhas pernas inchavam muito. E aí que me falaram para assim, Joyce, vai naquele hospital em Niterói, que é o hospital escola, lá eles fazem muitas pesquisas, né? Que para você ver o que está realmente acontecendo. Você já foi no médico particular, os médicos falaram que é dermatite, não passaram medicação, não está adiantando nada. Faz uma pesquisa melhor, lá um hospital é legal, tem muitos estudantes, vão fazer uma pesquisa melhor, mais profunda da sua situação. E aí que eu fui para lá. Chegando lá no Antônio Pedro, eu fiz uma carteirinha, né? Que lá eles fazem uma carteirinha. Eu passei por vários tipos de médico lá. Clínico, dermatologista, vários especialistas. Então, todo mundo fez um estudo geral do meu corpo. Eu fiz exame de sangue, eu fiz outras biópsias. E aí eles notaram essas partes do meu corpo. Eu mostrei que não tinha sensibilidade. Então, eu fiz um exame de sensibilidade. E foi o que detectou melhor, né? A minha Hanseníase.
Após procurar o SUS, Joyce teve o diagnóstico da doença e realizou o tratamento durante 2 anos. No ano passado, o Ministério investiu na produção de teste rápido para a Hanseníase e, ao todo, foram distribuídos 150 mil testes. Vale lembrar que o Brasil é o primeiro país do mundo a ofertar testes rápidos para a detecção da Hanseníase na rede pública. E o tratamento é multifatorial. No caso da Joyce, incluiu também o acompanhamento com o psicólogo.
Tomei as medicações todas certinhas, fiz todo o tratamento pelo SUS. Se não fosse eles, eu nem saberia o que eu tinha, né? Porque foi difícil dar o diagnóstico. Mas fiz todo o tratamento pelo SUS. Inclusive, eu fiz muito tempo de fisioterapia, porque eu precisei. Porque como eu fiquei com meus pés muito inchados, eu sentia muitas dores, porque essa doença afeta nossos nervos, né? Na verdade, eu sentia dores constantes que não passava. Fui para uma clínica em Niterói, que também trata a Hanseníase, que é pelo SUS. Tive todo o tratamento lá de psicologia, porque eu fiquei com depressão. Então, eu tive psicólogos que cuidaram de mim, fisioterapia, Então, assim, foi bem, bem complicado.
Além de lidar com as dores e os sintomas, as pessoas com hanseníase precisam vencer, antes de tudo, o preconceito. Segundo Joyce, ter uma rede de apoio foi fundamental.
A minha família, nem meu meio assim, de amigos, eu nunca ouvi falar na doença, na verdade, até então. Eu não fazia ideia o que era hanseníase. Sabia que falava, as pessoas falavam de mim, já que lepra, tinha que internar, ficar num lugar isolado, né? Então, eu tinha essa visão. Quando eu fui diagnosticada, foi muito ruim para mim. Imagina uma jovem, né? E ser diagnosticada com uma doença que todo mundo tem preconceito, fala que você tem que ficar num lugar isolada. Foi muito ruim. Eu fiquei muito depressiva, foi muito difícil. Me afastei de um monte de gente, com medo de contar, ter que contar para as pessoas da minha doença. Mas eu tive um apoio maravilhoso, tanto do hospital que eu fiz o tratamento. Os médicos lá são maravilhosos, eu nunca vou esquecer. E da minha família também. Tem as minhas irmãs que me apoiaram o tempo todo, não me deixaram sozinha.
O Sistema Único de Saúde disponibiliza tratamento e acompanhamento dos pacientes em unidades básicas de saúde de referência, não sendo necessário a internação.
Tudo que eu fiz foi pelo SUS, tá? Até porque eu não tinha dinheiro mesmo para fazer nada particular, né? Enfim, fui melhorando a cada dia. Seguindo tratamento, de vez em quando eu tinha que comparecer ao hospital para fazer exame de sangue, permanecer na psicologia lá, que foi muito importante para mim também. Na fisioterapia, eu demorei um bom tempo para sair da fisioterapia, porque eu não podia ficar muito tempo em pé, porque eu sentia muitas dores, a perna inchava, então eu fiz um bom tempo de fisioterapia. E aí, passados os anos, eu fui melhorando cada vez mais. Hoje já se passaram bastante tempo, né? Eu já estou ótima. Então, assim, o tratamento é maravilhoso. Quanto mais rápido for diagnosticado, menos problemas a gente vai ter, menos dor, né? Menos várias coisas. O apoio da família, gente, também é muito importante. A gente não estar sozinho, porque não foi fácil para mim passar para as pessoas, né? Ah, eu tenho essa doença. Hoje a gente fala hanseníase, mas antigamente falava assim daquela lepra, né? Então foi muito ruim. Mas o apoio da família, dos amigos, dos médicos também, que foram maravilhosos para mim, é muito importante. Hoje em dia, Luísa, eu não tenho mais nada. Eu não sinto dores, eu não fiquei com nenhuma sequela, eu trabalho normal, eu sou casada, eu tenho uma vida normal. Eu fiquei durante uns 5 anos, tá? Fazendo, de vez em quando, de 3 em 3 meses, depois ia aumentando, né, os meses. De 3 em 3 meses eu ia lá fazer exame. Depois ia de 6 em 6, depois eu ia uma vez no ano. Depois, mais ou menos uns 5 anos, eu parei, não precisei mais fazer nada. Eu estava literalmente, assim, totalmente bem, curada realmente da hanseníase. Eu não tinha mais sintomas, eu não tinha nenhum tipo de sequela. Estava tudo maravilhoso.
Neste ano, o Ministério da Saúde anunciou também mais R$ 4 milhões para investimento em pesquisa de novos medicamentos para o tratamento da hanseníase. Vale lembrar que a discriminação pode levar ao atraso do diagnóstico e, consequentemente, do tratamento. A hanseníase tem cura e o tratamento precoce é a melhor forma de acabar com a transmissão e as sequelas.
Se antes eu, que foi um caso muito difícil há 20 anos atrás, estou aqui hoje, super bem, com uma vida normal, hoje em dia que tem um tratamento melhor, mais sofisticado, não se apavore, tá? Quanto mais rápido o diagnóstico, melhor. Viu uma manchinha no corpo diferenciada, ou passou a mão numa parte do corpo, não está sentindo, corre para o SUS, porque é lá que você vai conseguir o diagnóstico, tá? Não fica triste, vai dar tudo certo, o tratamento é eficaz, é maravilhoso. Com certeza, realmente a hanseníase, ela sim, ela tem cura. Não se afaste do seu familiar, do seu amigo, do seu vizinho, do seu colega de trabalho por causa de hanseníase. Porque assim que começa o tratamento, ela já não transmite mais, é eficaz, é muito importante uma pessoa que esteja com qualquer tipo de doença, né, gente? É ter o amor, carinho, apoio das outras pessoas. É muito importante. Então, não se afaste das pessoas que estejam que estão doentes. Abrace essa pessoa, apoie, esteja sempre do lado, dê uma força, uma palavra bacana, porque é muito importante. Pode ter certeza. Além das dores que a gente sente de tudo, a cabeça da gente precisa estar legal, tá com uma energia boa, com pensamento positivo. Então, é muito importante a gente receber esse carinho dos amigos, da família, do marido, do namorado, de todo mundo. Então, não deixe seu amigo sozinho nesse momento. É muito importante o seu apoio.
O Ministério da Saúde vai investir este ano cerca de R$ 55 milhões de reais para a prevenção e o tratamento da hanseníase no Brasil, sendo 50 milhões repassados diretamente para mais de 900 municípios em todos os estados da federação, para execução de ações prioritárias. O objetivo é eliminar a doença como problema de saúde pública no país. A medida faz parte do Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de Outras Doenças Determinadas Socialmente. As políticas do governo brasileiro estão alinhadas com a Organização Mundial da Saúde, que tem como meta eliminar as doenças negligenciadas como a hanseníase até o ano de 2030. O Papo Saúde encerra por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.